tarde, com alegria, estamos mais uma vez no programa DR na CPT, aqui na Rádio Cristo para Todos, uma boa companhia para você. Que bom que você está conosco, eu estou aqui com a dona Silmara e Cristina Garcia Carvalho.
Exatamente.
Tudo bem, dona Silmara e Cristina Garcia Carvalho?
Euzinha, estou bem, senhor Valdemar Garcia Carvalho Jr.
Muito bem, assim a gente ganha alguns minutos só falando o nome e o sobrenome, né? E hoje qual é o tema do nosso programa?
Ah, hoje são ingredientes de um casamento firme e forte.
Ingredientes que não poderão faltar no seu casamento, senão ele vai para as cucuias.
Firme e forte.
Exatamente, não vai para as cucuias.
Vai? O que, que
casamento
são
que não é firme e forte vai para cucuia.
O que são cucuias?
As cucuias são um lugar em que você não desejaria estar.
Então tá.
É como se você estivesse no lamaçal, atolada. No bico do corvo.
Aí tá ruim.
Tá ruim, na fossa.
Não, então não quero.
Sabe? A gente fica com os dejetos.
Sim.
É mais ou menos ali do lado da cucuia.
Ah, tá.
É. Depois do programa eu te digo com mais detalhes onde é a cucuia.
Não precisa.
Não é? Às vezes a pessoa não associa o nome com o lugar, mas
não
é.
Não precisa.
É um lugar ruim.
Tá bom, já entendi.
É uma coisa chata.
Que a gente não quer que o nosso casamento
eu
vá pra lá.
Eu não quero pro meu casamento que o meu casamento vá pra cucuia.
Nem o meu.
Se alguém quer que o casamento vá pra cucuia, não assista a DR na CPT.
É, nem o meu casamento.
É, porque como diz o Chacrinha, quem não se comunica se...
Se trombica.
Isso, quem não escuta o nosso programa pode correr o risco de ir pra cucuia.
É.
Então mandar um abraço a todos que estão assistindo o nosso programa, vendo também, como a dona Rosângela Destro, lá de São Paulo, está fazendo. Né? Um abração para você. Que está lá também, o professor Clóvis Pundi, o Ruth Solange, a Elisa Feldman e tantas outras pessoas que estão conosco nessa tarde maravilhosa.
Silde Schneider.
É o Silde, um abraço. Eu vi uma foto do pastor Schneider. Estava no encontro de famílias de pastores lá de São Paulo, Terra Boa. Vários pastores lá, amigos, queridos. Um abraço a todos os pastores do Distrito Bandeirantes, que é um distrito muito querido da nossa igreja. Aliás, eu viajei bastante, não posso dizer, não viajei todas as igrejas, mas como a gente é bem recebido, né? A igreja luterana acolhe muito bem as pessoas. E os pastores também, além das pessoas.
Tá bom.
Quase derrubei o copo aqui, Rodrigo. Hoje
como
tá
um gato.
No DR o Rodrigo, né?
É, o Rodrigo tá. Eu falei pra ele ontem, já te prepara aí, Rodrigo, que você participa do programa.
É,
não esquece disso.
Rodrigo, você quer que teu casamento vá pra cucuia, Rodrigo?
Rapaz, eu nunca casei ainda.
Então, mas você quer? Claro que não. Não é nós.
Não, porque não casei ainda, né, Rodrigo?
Não queremos que o casamento do Rodrigo vá pra cucuia.
Não.
Então são alguns ingredientes, obviamente, que a gente nunca vai poder vender uma receita pronta, porque não existe. Cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual, né? Então não vamos achar que, rotular que se não esses ingredientes aqui, eles são essenciais, mas eu acho que todo casamento que é firme, que é forte, eles têm esses ingredientes, né? E aí a ideia é a gente ir conversando sobre eles e vocês analisando se realmente eles são importantes ou não. A gente já ficou feliz quando a gente entrou aqui, a Nina, né, que trabalha aqui, ela fez as cópias, porque a gente trabalha, esse programa aqui é trabalhado, isso aqui não tem nada de improvisado.
É, hoje o Júnior não trouxe, não pôde imprimir as cópias, material, e aí eu pedi pra Nina.
E aí ela já falou que até pegou um trechinho e mandou pro marido que eles estão de casamento, de aniversário de casamento, bodas.
Parabéns, então.
Parabéns pra Nina e pra vítima, né? Pra vítima. E...
Quem é a vítima?
Quem que nós celebramos dia 1º de novembro? O dia
não
de todos
vem,
os
não.
Santos.
Não vem, tá, não. Não vem,
tá explicado não. A vítima, não é?
Vítima.
O que eu falo quando um noivo casa com a noiva, na hora que ele diz sim?
Você fala, fulano, deseja casar com ela, de santa, você
não,
aceita
não,
casar?
Não, eu falo assim, deu seu enforcamento.
Não, vem
falo,
não.
Falo, não é mais um, não é?
Não. Tá com sede.
Tô com sede, é que eu fiquei estressado hoje no programa. Fiquei estressado. As pessoas me estressam.
Vamos lá, amor. Seguindo em frente ao programa.
As pessoas me estressam. Então, diga lá um
Eu vou começar por um, tá?
Qual que você vai falar?
Eu vou dizer assim que é a honestidade.
A honestidade. Então, é importante para um casamento ser duro, firme, forte, ter durabilidade, que haja honestidade.
Exatamente. E é interessante o que eu peguei aqui, achei muito bacana. Ele fala assim, ó, Júnior, que a gente tem a tendência de pensar que honestidade é como um simples falar a verdade. E a honestidade não é apenas esse falar a verdade.
Às vezes,
né?
Para você salvar o casamento, você tem que mentir.
Não, ele diz que a honestidade vai muito além do simples falar a verdade.
Ah, é?
Né? Significa não reter uma parte da verdade. Aquela coisa assim, a gente vai contar meia verdade.
Não pode omitir também.
Não. Significa não disfarçar nem dizer meias verdades.
Então quer dizer quando a esposa perguntar para o marido como é que eu estou, e se ele falar com sinceridade.
E aí, exatamente. E aí diz que a honestidade assume o risco de deixar o cônjuge irado.
Irado.
Ou até mesmo ferir seus sentimentos.
Pois é.
Para que ele possa conhecer você de um modo pleno e completo.
Bárbaro.
Já pensou?
Vou começar a exercitar a honestidade a partir de hoje.
É? Só a partir de hoje? Antes não, então.
Não, porque eu quero
barbaridade.
Polêmica no nosso programa.
Não,
é verdade, ser honesto, né? Com o outro é fundamental, né? Você não ser duas caras. E a honestidade, acho que ele não vai falar aqui, que eu não. Às vezes a gente mistura as coisas, mas eu acho que a honestidade tem a ver com a credibilidade. Né?
É.
Quando você. Imagina num casamento quando você não
ele
acredita.
Ele entra um pouquinho com a confiança, né? E às vezes até com...
Você não poder dar crédito no que a pessoa fala, né?
É.
Essa coisa da honestidade de... Eu vejo muitas vezes que falta... Essa coisa a gente quer esconder, né? Muito, talvez, coisas que a gente pensa com medo de ofender.
Exatamente,
né?
E o medo de você realmente ser honesto com a pessoa, de dizer, ou de você é aquela coisa assim, não tá bonito, ou dizer, não, eu não gostei.
Por isso, não pergunte. Não, tá, se você não está preparado, eu acho verdade isso que eu vou dizer aqui, né, em tom de brincadeira, mas é verdade. Se você não está preparado para ouvir uma resposta negativa, não pergunte.
É.
Eu sempre pergunto, às vezes, né, para as pessoas, como é que ficava o culto, estava bom e tal. Aí tem gente que, eu acho que as pessoas, mas eu estou preparado para ouvir uma crítica, se a pessoa falar para mim. Senão, eu digo, eu evito perguntas que eu não quero ouvir a resposta. Que eu não estou preparado para ouvir a resposta. Né? E tem outras perguntas que você não precisa fazer, porque você tiver espelho, você vai ver, né, também. Coisa que falta as pessoas ter o Simon Cole, você também. Aqui fala muito em ser honesto com o outro, mas eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente também.
A gente tem que se basear pensando da seguinte forma, como a gente fala, né? Ingredientes para o casamento firme e forte, a gente vai citar várias coisas, mas a gente tem que sempre pensar que nós, pressupõe do nosso olhar, para a gente olhar primeiro para si mesmo e depois querer cobrar ou exigir ou... Né, confrontar a outra pessoa. Nós temos que ser os primeiros.
Mas essa coisa da honestidade com a gente mesmo.
É um autoconhecimento.
Né?
É.
Ó, cucuia, ela tem vários sentidos.
Você foi pesquisar?
Cucuia é na Índia. Ah. É rumor, ruído de vozes, na Índia, algazarra, tem vários sentidos. Viu? Então, quando você fala que o casamento foi para ir para a cucuia, é morrer, falecer. É isso que eu conhecia. Cucuia foi pro bico do corvo, por causa do exemplo que eu falo sempre pro bico do corvo.
A Silvia diz assim, oba, esse pastor é alegrinho sempre, kkkk.
Você sabe que as pessoas dizem que eu não sorrio mais, que eu tô muito sério.
Nossa, abraço a vocês e se cuide com a cucuia, ela disse.
Então, quem vai pra cucuia é quem faleceu. Né? Faleceu, cuidado para não falecer. Às vezes o relacionamento acaba. Pá, o que a gente tem visto aí recentemente de... Pessoas próximas de nós, né? Que divórcio, separações.
Verdade.
A Mercedes. Né, não é Mercedes, é Mercedes se separar. Né, o Rodrigo já disse que não está casado. Já,
não. O Rodrigo tem processo.
Ele já quis dar uma escapada do compromisso.
É, acho que não.
Uhum. Melhorou da perna falando isso? Tá.
Ó, vamos começar os boleiros.
Nossa, eu tô todo dolorido.
A perna tá tranquila.
Eu tô dolorido.
O Rodrigo começou a fazer academia.
Nossa,
né?
Mas ele levou uma bolada.
Também,
Mário, céu. Levou uma bolada, olha.
Foco e objetividade.
Eu também levei uma, né? Eu quase tive problemas.
Então vamos lá. Vamos.
Minha mulher falou que pode infeccionar.
Pode.
Cuidado.
A Elisa diz, olá, querido Silmar e pastor Valdemar, lindo, querido, divertido casal. Aqui ligada, acompanhando...
O divertido é comigo, a lindeza com a Silmar.
É porque ela disse ali embaixo isso mesmo. Aqui ligada, acompanhando com o meu amado Renato. Beijos. Ela diz, estás muito
amado,
linda, Silmar. Muito
ela
obrigada.
Tá mesmo, eu já vi isso quando ela estava vindo no caminho, que eu busquei ela debaixo da árvore.
Aí eu te perguntei para ele, você vai passar aqui em casa ou a gente se encontra embaixo da árvore?
É que às vezes eu chego um pouco antes, aí eu quero dar uma descansada. Aí, em vez de eu subir lá, né, lá em casa e tal, eu fico no carro na sombra.
É,
embaixo de uma árvore, ouvindo o Bentivi, o Sabiá.
Isso aí. E a Ruth Solange também dá um boa tarde para
que a gente. Que bom. A gente tem, né, também a Adélia Silva, Night, se eu estou assistindo o nosso programa. Né, a Ruth Solange, já falei, né, acho também. A Silmari. Professor Clóvis Prunz, hein? Estou com saudade das suas aulas, mas já vi que acho que esse mês eu vou ter aula com o senhor de novo. Isso, me aguarde, que eu estou a milhão pelo Brasil.
Viu?
É, cheio de polêmica.
Que coisa.
É.
Vou para o segundo ponto, então, posso? Sobre honestidade, você já falou tudo.
Não, então, lembrem assim, a gente tem que ser honesto com o outro, mas com a gente também. Não, não abram mão de tudo, da sua verdade, da sua visão de mundo, para querer agradar aquele pacato cidadão, aquela pacato cidadã que você casou, e para que já esteja tudo harmoniosamente. Como a Silmari falou, às vezes a honestidade pode provocar um nervosismo, uma irritação na outra pessoa, mas se a gente não puder falar para aquela pessoa que a gente ama, o que a gente está enxergando, o que a gente está vendo, seja no comportamento, seja na aparência, a gente brinca com essas coisas, mas realmente a honestidade, ela é muito importante.
É aquela coisa da conversa franca, né, Júnior? E sempre pensar, né, tudo que a gente vai falar ou vai criticar, sempre pensar que é com amor, sempre pensar que é para o crescimento dos dois.
Eu vejo assim, né, eu quero contar, eu sou pastor e eu prego de vez em quando, e eu sempre pergunto para a Silmari, porque eu sei que ela vai falar, se ela gostou ou não. Ela fala, às vezes, ah, mais ou menos, aí eu tento dizer que não está mais ou menos, né? E assim vai, e às vezes ela fala, ah, estava muito bom, e engraçado que às vezes eu não acho que está tão bom, ela acha, mas eu levo muito a sério o que ela fala, porque eu parto do princípio que ela está sendo honesta comigo.
Sim.
Né? Então eu sei que ela vai me ajudar, ela quer o meu bem, ela me ama, então a crítica mesmo, quando vem, ela vem no lado positivo, é uma crítica construtiva, ela não é aquela crítica, porque às vezes a gente ouve pessoas criticarem a gente, né? É que você percebe que é com um espírito destrutivo. No seminário a gente tinha uma máxima, né, que se um colega estava preocupado com você, ele ia vir conversar com você de alguma coisa errada que você tinha feito. Se ele não quisesse o teu bem, ele ia contar para o professor.
Uhum.
E eu acho que isso vale mesmo. Quando uma pessoa quer o teu bem, ela vem e conversa com você. Quando ela fala de você para outro, é porque ela, no fundo, não quer o teu bem.
E eu acho que essa coisa de a gente ser honesto, né? Não é só no compromisso que eu tenho contigo ou no relacionamento que eu tenho com a minha família, com os meus irmãos, com os meus amigos, mas eu acho que a honestidade hoje ela é tão engrandecida quando as pessoas encontram alguma coisa que não te pertence, vão lá e devolvem, e aquela coisa, nossa, como essa pessoa é honesta. Eu acho que a honestidade deveria de fazer parte da rotina de todo mundo, né?
Tem um provérbio bíblico, não sei se eu vou achar ele aqui, que fala muito que a gente tem que cuidar com aquele que nos aplaudem, né? E os bajuladores, né?
Uhum.
E mesmo quando a pessoa fala com dureza, assim, puxa a orelha da gente com amor, né? É sobre amizade. Eu não sei se vou encontrar ele, eu estou buscando aqui. Mas é uma coisa que eu li esses dias.
Nós vamos ter amizade aqui nos nossos itens.
Mas é exatamente essa coisa da amizade, né? Mas leia o segundo, que eu já vou achar aqui.
É confiança.
Confiança. Opa, o que diz sobre confiança?
Diz assim, ó. No mais profundo de nosso coração, sentimos o forte desejo de confiar. Queremos acreditar que alguém ou alguma coisa em alguém ou em alguma coisa de todo o coração. E no casamento é assim, a gente começa o nosso relacionamento sem ter essa completa confiança. Porque somos desconhecidos até então, a gente se conhece.
A gente namorou, né? Até hoje que a gente namorou pouco tempo.
Para
conhecer a pessoa.
Mas quando a gente começa
casar.
A namorar no início do nosso relacionamento, a gente não conhece a pessoa.
A gente só namorou 8 anos e meio.
Né?
Nem
todo a sua vida. Então você não consegue saber exatamente como você é nos primeiros meses de namoro, e assim vai. E essa coisa da confiança, ela é um crescente.
Mas também a gente tem que lembrar que a vida da gente é tipo um exame, né, do coração, né? Tem altos e baixos também. Às vezes tem uma pessoa é de confiança até a página 99, né?
Mas
na página 100 ela pode...
Mas por que isso, Júnior? Porque nós somos humanos.
Então,
confiar 100%, que nunca a gente vai se decepcionar, somente Deus.
Isso. Até tem um folheto que o pastor Nilo está trabalhando na diagramação, ontem ele me mostrou. O título é bem esse, ele fala até um pouco sobre isso. Jesus não falha.
Uhum.
E aí o folheto, assim, um folheto missionário, até o pastor Vinto, ele que traduziu. E ele coloca, né, que as pessoas falham, as coisas falham. Agora, por exemplo, a gente está todo online. Né? Hoje de manhã eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, de repente o Escola sumiu. O Escola apresentador da Gaúcha sumiu. Aí ficou aqueles, deu uns 10 segundos de silêncio até entrar alguém de outro lugar. Né? Aí depois ele voltou, ah, faltou luz no meu prédio. E ele depois, aí agora na hora do almoço, quando eu estava vindo de carro, ele contou a origem do problema, que tentaram entrar, roubar cabo de cobre na subestação. Diz que deixou um quarto da cidade lá, não sei onde ele mora, sem energia elétrica. Então, as coisas falham, as pessoas falham. Uma pessoa que é de confiança, ela trai, né? E ela, agora a gente também tem que tomar cuidado para não ser aquela pessoa que, se a pessoa ela tem um histórico contigo de 99% e ela falha, você... já descarta,
mas todo,
né?
É essa coisa que todo mundo diz, né, Júnior? Que é o vaso. É o vaso.
É.
Se ele quebra, ele vai então, para você. Aí... E aí você tem que, de novo, adquirir a confiança daquela
pessoa. O perdão
pessoa,
entra onde,
e
né?
E aí entra o perdão aqui, junto com a confiança. Eles têm que andar de bracinhos
dados.
Por
isso que diz, né, que a única coisa mais difícil que construir a confiança é reconquistar a confiança. Então, a confiança é algo que realmente nós, meros mortais, parecemos ter uma... né? Uma aversão inata a cometer o mesmo erro duas vezes. Mas às vezes a gente faz isso, né?
É.
E tem um provérbio que não é bíblico que diz que gato escaldado tem medo
de água fria.
Cachorro picado de cobre tem medo de linguiça.
É.
Mas aí,
mas é por isso, né, Júnior? Porque você, a princípio, é aquela coisa da a confiança, eu acho que ela te traz uma segurança.
Sim, sim.
Né?
Só que aí a gente baixa a guarda, né?
Exatamente. E aí, quando você confia, você se entrega totalmente à pessoa e diz, não.
É isso.
Tá tudo bem, não vai acontecer nada. E não é assim.
E às vezes a pessoa falha, né? Ela falha. Ela... Nem é que foi assim no sentido, por exemplo, aqui da confiança dela, trair a tua confiança. Ela falhou. Fez algo que você não... Eu digo isso porque eu já trabalhei com pessoas que a gente dá... confia e às vezes ela erra.
Uhum.
Né? Então você também, às vezes na hora você fica brabo, né? Que a pessoa errou e tudo, mas isso faz parte da vida, né? Por isso que é interessante que ele, né, sobre a confiança, porque talvez você em casa já causou no seu parceiro, na sua parceira, no marido, na esposa, quebrou esse vaso, né? Que você falou da confiança. E aí é importante lembrar que a verdade é que reconquistar a confiança exige tempo, arrependimento, mostrar que você mudou, e um novo histórico, né? Impressionante.
E eu acho que junto com essa confiança...
Tá bem que Deus não é igual ao ser humano, né?
E esse reconhecimento é aquela coisa de você realmente... É a humildade entra, caminha ali do lado, né? Porque às vezes tem pessoas que não reconhecem e não admitem e não querem...
Ou querem minimizar o erro como se fosse algo...
Não, eu acho que é pior.
Né? Ele, de alguma forma, a gente tem que ter a consciência de que eu vou falhar, e é grave a falha. Né? Eu não posso ter essa consciência de que o meu erro é desse tamanho e a falha do meu cônjuge é desse tamanho.
Você sempre fala isso, né? A gente idealizar a pessoa.
É, é um perigo para a decepção, né? O primeiro passo.
Não tem isso, né? A gente não consegue.
Será que eu acho que é por isso que talvez... porque eu digo talvez, porque não tenho base bíblica para dizer isso, mas acho que é por isso que Jesus não ficou, não sei se a palavra é chateado ou surpreso, quando Pedro negou ele 3 vezes. Porque Jesus tem uma vantagem que a gente não tem, né? Ele era verdadeiro Deus, então ele sabia o que estava passando lá. Ele sabe o que o Rodrigo está pensando agora, o que eu estou pensando e tal. Então, e do que a gente era capaz, né? Porque você vê o que ele fez com Judas, por exemplo. Ele sabia que Judas ia trair ele, não sabia, quando chamou Judas. E aí deixou ele ser o tesoureiro. Né? Deixou ele ser o tesoureiro, e sendo que ele era um cara ganancioso. Então, e aí ele, pelo dinheiro, vende Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Tem gente que quer dizer que ele vendeu Jesus não foi por causa disso, foi por causa da ideologia dele, que não era a mesma de Jesus, que ele queria revolucionar o mundo, e Jesus não era rei desse mundo. Mas para mim foi a velha e boa ganância, né, que todo ser humano tem, e é muito perigosa, né, muito perigosa. Então a gente às vezes trai, inclusive, por ganância, trai, né, por buscar Tem até uma música sertaneja que fala, né? Eu não vou lembrar a letra agora da música, porque eu não sou muito ouvinte de música sertaneja, mas é que você troca, às vezes, o importante, o permanente, o amor por uma paixão. Você troca, por exemplo, uma relação com Jesus, Judas troca por 30 moedas. Né? Aí você olha, nossa, que imbecilidade, né?
E essa confiança não é essa confiança só nesse sentido, né, Júnior? Do lado sexual,
não é,
falando,
não,
né?
Em tudo.
É em tudo.
É. Quando você começa a mentir, você fala... A gente tem que tomar muito cuidado hoje, por exemplo, eu quis avisar a Júlia, pela Júlia que eu estava falando com ela sobre a escola, que eu não iria almoçar em casa. Aí um pouco antes da uma, se o Mari manda um WhatsApp, o almoço está pronto. Eu falei assim, mas eu avisei a Júlia que não ia almoçar. Né? Então, daí aí a senhora respondeu, não, mas no celular você disse que vinha almoçar. Daí eu fui lá olhar, eu falei, não, escrevi errado, não pus o não. E aí eu falei, puxa vida, né? Pedi perdão, falei, desculpa, porque ela, né, ficou me esperando para almoçar. Né? E eu já tinha até feito um lanche naquele momento que eu já tinha falado. Justamente porque eu não sabia, eu tinha uma entrega antes, então eu não sabia como ia ser. Então, para não me esperar, só que você veio, eu digitei errado, agora nem sei se o digitei apagou, o que foi. E, mas aí você imagina, se toda vez eu digo vou vir almoçar em casa, vou vir almoçar, e sempre
não vem,
sempre tem uma desculpa, daqui a pouco perco o almoço,
perde a credibilidade.
E ela perde a confiança em mim, porque não adianta eu dizer que vou, porque eu sempre furo, né? Meu pai ia me buscar no colégio, sempre atrasava, então eu já nem ligava mais, né? Nem ficava na porta esperando na hora, né? As meninas sabem que eu chego na hora, né? Então eu peço para elas ficarem esperando na porta. Normalmente elas ficam, né? Porque elas sabem que eu vou chegar na hora.
Né? Agora eu falei dessa palavra, mas a credibilidade, né? Isso você conquista também.
É, tem a ver, tudo a ver com confiança e honestidade, na verdade, né? São coisas que você... É, as pessoas acreditam em você, né? Elas acreditam a você, te dão crédito.
Antes mesmo de você fazer. Então, se você, se o Júnior disse que vai fazer, pode confiar.
É. Só que a gente falha, né? Só Jesus não falha. Então é importante ter são dois ingredientes que a gente falou até agora, é importante para um casamento firme e forte. A honestidade, né? A honestidade é aquela que inclusive assume o risco de deixar o cônjuge irado ou até magoado. Né? A confiança, né? Queremos acreditar em nosso cônjuge, queremos acreditar no amor, e isso nos dá esperança. Né? Quando você não tem esperança, a vida é muito triste. E a confiança é algo que nos guia e também nos dá uma direção.
É verdade.
Né? Que eu sigo, vamos dizer assim, eu fecho os olhos e me deixo ser guiado, por exemplo. Né? E quando a gente perde a honestidade e a confiança para resgatar esses dois... É um trabalho longo que requer o quê da gente? Dedicação. Da outra pessoa, paciência, perdão.
Perdão.
Né? E também é muito importante aqui, nesse processo de reconquistar a confiança, que você que deu uma segunda oportunidade, não fique jogando na cara da pessoa o que aconteceu no passado. Isso não ajuda. Né?
Não constrói.
Que
parece aquela coisa, né? Você tá fazendo um castelo, né? Aquela coisa de você na praia, tá construindo um castelo de areia lá, e aí sempre vem a onda e passa e leva tudo de volta. Isso tem que começar do zero.
Porque você sabe que pode a pessoa que tá tentando se reconstruir pode desistir, porque ela olha e fala, ela nunca vai acreditar em mim. Então, isso pode dar uma frustração na pessoa. E também na outra pessoa, aquela incapacidade dela... acreditar no outro mesmo.
É, aquela entrega de novo não acontece.
Então é difícil, é um processo difícil, mas é possível.
E eu acho que é um aprendizado para ambas as partes, né, Júnior? Porque você requer muito de você para uma coisa e a outra pessoa requer, né, paciência, perdão. E eu acho que são duas coisas que trazem grande aprendizado para o casal. Né?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou procurando aquele provérbio, eu fico com um negócio na cabeça, não é possível.
Deixa eu ver o que nós temos aqui, então,
de
recadinhos. A Geni Iagno nos assistindo, a Marilena Miller Fim diz boa tarde, amados. A Silvia Ximendes de Moura nos assistindo, Alígia Alves também, Vivian Varros, o pastor Valdomiro Jacobsen, pastor Nilo nos assistindo, a Lili Schiller dá uma boa tarde pra gente, boa tarde Lili, Vivian Chu, boa tarde, amados, a Helga Gutz nos assistindo.
Oh, Helga, acho que a Helga é minha prima.
É.
Se não for, você conta aí, Helga, mas acho que é minha prima.
A Marli Grube nos assistindo, boa tarde, casal querido, boa tarde Marli, boa tarde a todos também. A Célia Heining nos assistindo, a Valdete Mitch, um beijo, Valdete querida.
Faz um bobó de camarão fabuloso.
Boa tarde.
Fazia, pelo menos.
Vocês são uma benção. Não, ela deve fazer, aquele bobó de camarão é uma delícia. Né? Lá no Espírito Santo, lá em Vitória. A Olinda Litch que nos assistindo, ela dá um boa tarde, queridos. A Lili Schiller fala o seguinte, ela diz, às vezes você confia numa pessoa e ela traz essa confiança que você depositou nela.
Uhum.
E isso é muito dolorido.
Muito.
A dor demora a passar.
É verdade.
É.
Talvez nunca passe.
É, e a Valdete diz, que isso é difícil, mas não impossível.
Também acredito nisso.
A Valtraude Níquel, nos assistindo, ela diz, boa tarde aí, casal. Ela é de Joinville, sou de Joinville, Santa Catarina.
E cidade do Príncipe, né?
Hã?
Na cidade do Príncipe?
Não sei te dizer.
Tem uma história do Príncipe pelo da princesa.
É. Mas é legal, bonito, Joinville.
É bonito.
Ayrton Larras, dá uma boa tarde para a gente.
Grande, Ayrton. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe. Então, gente, além de honestidade e confiança, existem outros ingredientes para a gente tornar o nosso casamento firme, forte, avante, né? Superando.
E a gente pegou eles aqui de modo aleatório, né,
Ju? Eu acho que sim. Não tem ordem de grandeza, né? Aquela coisa dos ingredientes que você vai colocar todos na batedeira, bater assim, fazer e tal. E o terceiro é senso de humor. Não é? Senso de humor é muito importante. Ele destrói barreiras, ele acaba com, às vezes, um climão, uma boa palavra.
É.
E sabe que eu sou um cara que eu tento ser bem-humorado, né? O pessoal olha pra minha cara assim, além de ela, eles acham que eu sou muito brabo. Né? Os amigos das nossas filhas sempre falam isso. Né?
Mas a gente também tem amigos que às vezes a gente conhece só um do casal, e aí quando o outro fala assim, poxa vida, né?
É. Ninguém fala que a Silmara é braba e que eu tenho a cara feia. Mas no fundo,
falam,
com o tempo, eles percebem que a Silmara é braba e eu sou bem calminho.
Ó, a Valdete diz que ama a gente e ela diz que sempre tem bobó, pode vir. Vai ser um prazer.
Olha, faz de balaio, viu? Que é seu bobó, eu acabei com ela, querendo, ela teve um prejuízo no ano de estágio. É, um abraço pro pastor Schmidt também, né?
É, seu Arthur.
Pra Reni Lena, pro Júnior.
É.
O Júnior é oficial lá da polícia.
E agora tem vários netinhos.
E os netinhos, e a Reni Lena é médica, né?
Doutora Reni Lena.
Doutora Reni Lena. Um beijo grande pra família, muito querida, que sempre nos acolheu com muito carinho.
É.
Sempre nos alegrou.
Fomos muito abençoados nesse um ano de estágio.
É, sabe que nesses anos
boas
todos.
Boas recordações, boas lembranças,
boas lembranças,
pessoas muito queridas.
Tanto no aspecto, tanto como diz o Faustão, no profissional quanto no pessoal, então tanto no gastronômico quanto no relacional, foi um ano maravilhoso.
Bom. Não, foi divino.
É. Hoje ainda eu estava na Caixa Econômica Federal e o gerente da nossa conta lá da editora é carioca. Aí eu perguntei para ele se ele era flamenguista. Aí ele respondeu, of course, como um bom carioca flamenguista. E aí nós ficamos mais de meia hora conversando, né, sobre. E aí eu contei para ele a história de Vitória, quando o Flamengo foi campeão estadual, que a igreja tremeu.
O morro tremeu.
É. Então só saudação, lembrei hoje de manhã e agora, né, nós estamos aí com o pessoal de Vitória na audiência do nosso programa. Um beijo grande, pastor, que agora está ali na... São dois pastores, né, tem um no Maruípe. E também
na ilha
está o. Não, o nome dele, Eliel Radins. Grande Eliel. Né?
Queridos também, Eliel e Edivânia.
É, Edivânia, tempo de seminário, né?
É.
Muito bem. Então, o senso de humor é muito importante e é um ingrediente que faz toda a diferença.
E essa coisa assim, né, Júnior? O senso de humor não é assim você sentar e rir de alguma coisa que você está vendo,
ou de um filme, ou de uma coisa. Cacetada,
mas é o senso de humor entre o casal. É. Essa coisa de você... Às vezes a gente está conversando coisas assim, às vezes com as meninas em casa, e a gente solta alguma... É aquela coisa da piada interna, né? De você soltar uma frase ou soltar alguma... Que faz
e
te
essa
lembrar.
Coisa
e é
só de
a gente se olhar, a gente já sabe dar aquela risada.
Rir então, de um, né? E rir com um, com o outro, né? Então, essa coisa da leveza, né, gente? O bom humor é essa coisa da leveza. Eu estava falando que muitas vezes a gente está num assunto sério, alguma coisa, até às vezes um aconselhamento. Eu gosto, às vezes, de soltar uma piadinha, porque eu acho que dá uma descontraída, uma aliviada no clima. Assim como um pum soltado na sala dá aquele efeito contrário, né? Ai, pelo amor de Deus. É um efeito desnecessário. Quando você às vezes conta uma piada, dá uma risada, é um efeito, né, perfumado. Entendeu?
É, tá.
Você não gostou da metáfora?
Não.
Não pode falar nesse horário?
Pode, mas eu não sei. É bem o que as meninas falam, a gente não sabe de onde você tira as coisas.
O
mesmo.
Pum?
Não, o pum eu sei.
O pum é fácil. Ele,
não, por favor, não precisa. Não,
um...
não.
Todo mundo sabe que é pum.
E assim, é que eu, quase que eu esqueci o que eu ia falar agora aqui.
Tá vendo como o bom humor, olha só como... Ele desconstrói as pessoas.
Exato. E assim, aquela coisa, quando você ri, vamos supor, de uma coisa que aconteceu, ou de que, né, daquela, passou, né, você realmente vê que o assunto está resolvido, que o problema está... Né, acabou o problema, e você, são aquelas situações que depois você diz assim, poxa vida, né, dá para rir, porque realmente você
conseguiu
levar.
Agora é um problema, né, às vezes o bom humor, a gente é mal entendido, né. A minha mãe, por exemplo, eu já contei mil vezes que eu fugi de casa, né, e aí quando eu conto essa história, óbvio que você dá uma, né, faz uma história toda, né?
Você dá uma floreada,
né, dá uma floreada, uma romantizada, senão a história não fica boa. É, né? E aí eu conto, eu falei uma vez que minha mãe tinha uma vara de pessegueiro e às vezes batia de varinha na gente. Isso era, na época, era normal, assim. Minha mãe não era uma pessoa que espancava a gente, né?
Não.
E,
enfim, não sei também, né?
Não, não é.
Tô eu não estava junto ali.
Mas aí eu brincava e falava assim, não, você imagina, minha mãe já ia me bater de varinha de pessegueiro porque eu reprovei de ano. Agora que eu tinha fugido de casa, ela ia pegar o pessegueiro inteiro e me dar nas costas, né? Aí eu contei isso um dia, ela estava assistindo a palestra, né?
Você uma vez falou isso num sermão aqui, aí sim ela quis...
então o bom humor desse perigo, né? Às vezes você quer, né, florear o negócio.
Não, e às vezes tem aquela coisa, né, Júnior? Às vezes tem aquela piadinha ou aquela brincadeira num momento que não dá.
Mas você sabe
certo.
Que é interessante que ele diz até aqui, né? Que o bom humor ele pode, inclusive, ajudar um casamento a durar, né? Senso de humor, alegria, diversão. Mas imagina você voltar para casa... Né? Ah, meu pai, o que me espera
agora?
Né? Só murmuração, só lamento, só chateação. Se a gente quer que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar especial, não adianta só ter uma cama confortável para eu dormir, um chuveiro com água quente para eu tomar. Né? Que a gente se preocupa com isso, né? Uma boa cama.
O bem-estar.
Né? Mas também o clima que a gente proporciona um para o outro. Né? Essa coisa de não vejo às vezes a hora do expediente acabar para ir para casa, porque ali é o meu, minha ilha, né, o meu lugar de alegria, de meu lugar de me sentir leve, me sentir à vontade, como é bom sentar na mesa, conversar com a minha mulher, né, e isso não vai cair do céu. Tem gente que acha, claro, que a gente é uma bênção, por isso a gente tem que pensar bem quando vai casar, né, com quem a gente está casando.
Isso entra bem no que a gente, né, vai falar sobre atração.
É, e essa coisa toda. Mas também você construir um ambiente que as pessoas... Agregador, né?
E,
um ambiente que agregue.
E a gente está falando do bom humor, mas também eu acho que é nessa coisa assim, de às vezes a gente se emocionar e chorar juntos também. Porque eu acho que... Claro, a gente vai ter... O bom humor vai fazer... A gente sempre espera que faça muito mais parte da nossa vida do que os momentos de tristeza. Mas eu acho que essa coisa do compartilhar sentimentos e emoções é saudável para o casal. Porque além de você se conhecer, né, e entender o que a outra pessoa está sentindo, está passando, você é apoio, é consolo, né, tá ali de esteio para a pessoa, então acho que é importante.
Senso de humor, Silmaria, alegria, divertimento são alguns dos melhores presentes de Deus para qualquer relacionamento. São coisas que nos levam à felicidade, à apreciação e à serenidade. Olha para mim que você vê uma pessoa serena, mesmo que seja apenas por um momento. Esses momentos de risada, de sorriso, gargalhadas, eles têm o poder de aliviar o estresse e diminuir a tensão. É tensão.
E diz que sorrir faz muito bem, né? Porque a gente movimenta vários
músculos. Ah, é?
É.
Não dá ruga?
É, diz que dá menos ruga quem sorri.
Ah, é? Então. Eu tô bem de birruga.
Bem do quê?
E quem? De ruga. Não birruga. De ruga. A pessoa está, ela tá sequelada da Covid, está com 82 problemas, entendeu? Na farmácia, assim, ela já tem ali...
Ela já tem a carteirinha.
Ela tem, ela parece que está fazendo faculdade, cheia de especialidades, assim, né? Ela já fez, já foi no reumatologista, ela já está até ó, próxima dos médicos, ela não fala mais reumatologista, do reumata.
Reumato.
Do pneumo. Não é nem, não fala mais pneumologista. Uhum. Já está amiguinha dos médicos. Então, ela já... As moças da recepção que não sabem para onde mandar ela, porque ela conhece. A Santa Casa tem 8 hospitais aqui, acho que o Sumar teve em todos, só não teve na maternidade agora.
Não, e nem posso estar na maternidade.
Né? Então, só não foi na maternidade ultimamente, porque ela está tomando remédio para o pulmão.
Mas eu tenho ido sim,
tá tomando
eu tenho
remédio
para o
sangue, está tomando remédio para a cabeça, tá, para o cabelo, né? Está com a memória esquecida.
Memória esquecida.
Eu contei para ela que um amigo nosso estava indo para São Paulo.
Você
eu,
não me contou.
Eu sei onde contei ainda. Não, gente, não. Olha, eu deixei a Karen lá, que trabalha com a gente na editora, no viaduto. A moça saiu do carro. Quando eu arranquei o carro, falei, sabe que o Vinícius está indo? Eu sei o lugar que eu te contei, não, o dia que eu te contei.
Como te gravar essas
e
conversas.
Ela esquece. Ontem eu estava falando um negócio. O tema do programa ela esqueceu.
É verdade.
Então,
aí isso é verdade.
Ela esquece, depois ela diz que eu não falo. Nós temos que fazer ata agora. Anotar a ata, imagina que coisa. Você vê, cuidem da saúde de vocês, cuidem, porque é, né, às vezes uma doença que né, afetou a Silmara ali. Não são só 5 dias de hospital,
estrago.
São 4 meses aí com bastante preocupações. Né? Os dedinhos dela ficam gordinhos de manhã, parece que tomou todas, que fica com as pernas inchadas, inchadas. Né? E diz que está perdendo cabelo também agora.
Diz que não, tô.
Está perdendo cabelo. Então você vê que. Só com muito senso de humor mesmo, mas daqui a pouco só de olhar para ela eu vou rir. Vai estar carequinha. Vai ser interessante.
Ah, não, né? Acho que não vai chegar tanto, mas é. Pode ser que.
É, se for também a gente... Cabelo cresce.
Cabelo cresce, é isso que o dermatologista disse, viu? Você não contou que eu tava indo no dermatologista.
Ah, viu? No derma.
Dermato.
Dermato. Muito bem, então, honestidade, confiança, senso de humor, né? Que mais?
Respeito.
Respeito.
Viu? Se eu ficar carequinha, você me respeite.
Me respeite, rapaz. Né? Ah, imagina, sem respeito, né?
Não rola nada.
E o que é respeito? É uma coisa assim que... O que é respeitar o seu marido, a sua esposa?
A gente, e já começa, né? Quando você fala assim, respeito é você aceitá-lo. Para mim é isso. Essa coisa de você aceitar... Você como não. Você é, óbvio que a gente sempre fala isso, né? A gente conseguir mudar, você não muda. Mas a gente tem essas coisas de adequações que a gente percebe para nossa vida. Uhum. O que funcionava para você...
Não é só na parte da ofensa,
não.
Né? Essa coisa assim,
é como um
me
todo.
Me desrespeitou.
Não, eu acho
mas
que é
levar
tudo.
A sério a opinião da pessoa.
É tudo.
Né? É o casamento é uma sociedade, né?
São duas vidas que estão... se unindo e vão começar um novo... essa coisa do novo lar é exatamente isso. Você está construindo uma vida diferente do que você tinha antes quando você morava com teu pai e com a tua mãe ou quando você era solteiro.
O respeitar é ter consideração pela pessoa, é a deferência. É, às vezes a gente... por exemplo, a deferência com o patrão, né? Mas em casa, né? Reverência tem a ver com respeito. Né? Reverência. E aí entra
não
uma
quer
coisa...
dizer que você vai ser nessa coisa quando a gente fala reverência.
Não, não,
tipo,
mas
você...
e aí de novo, né, Simaria? Aqui respeito é de mão dupla. Né? Não, não, não existe, gente. É, um marido que não respeita a sua esposa e pega o texto bíblico de Efésios, de Filipenses, diz o apóstolo Paulo diz que mulher. Essa pessoa não entende nada de Bíblia. Se ele acha que. É, vamos dizer que ele, mesmo que ele compreenda e interprete aquilo ali como autoridade, é como se eu dissesse, não, o presidente da república ele pode me desrespeitar. O presidente do Supremo Tribunal Federal pode me desrespeitar. O governador do estado pode me desrespeitar porque ele tem autoridade sobre mim. Ou aqui o Rodrigo trabalha aqui, a Aline, né, que é responsável por nós aqui, a Aline, que também é... minha superiora, né? Ela não respeita, ela tem o direito de me desrespeitar? Não tem. Não é? Porque a autoridade não me dá o direito, se eu tenho um poder, de
desrespeitar.
Essa
coisa do não respeito hoje se chama assédio moral.
Então, no relacionamento, não existe a possibilidade, eu não consigo enxergar isso. Você pode ter um momento, às vezes, que você foi falho ali, você desrespeitou a pessoa, às vezes, no momento de uma briga, mas de numa relação eu não respeitar, por exemplo, a opinião da Silmari, o posicionamento dela. Óbvio, a gente já teve, por exemplo, quando eu quis sair de São Paulo, da Hora Luterana, e aceitar um chamado, a Silmari não queria sair de São Paulo. Né? Estava habituada, acostumada. E ali a gente teve que conversar muito, e eu sempre respeitei muito a opinião dela. Né? E também ela entendeu e respeitou muito o meu lado, tanto que ela, no final, abriu mão até do desejo dela, e, né? E isso fez ela sofrer, ela chorou, ela ficou triste, né? Mas houve um processo ali, né, que a gente teve que chegar num acordo, mas com muito respeito. Não havia, por exemplo, uma coisa que eu achei muito bacana naquele processo nosso, não houve assim nenhum posicionamento radical, né? Nem eu dizendo eu vou com você ou sem você.
Exatamente, né?
E ou você chegou pra mim e me ameaçou, né? Jogou, deu carteiraço, falou: ó, se quer ir embora, vai sozinho, porque eu vou ficar. Não existiu isso, quer dizer, em nenhum momento passou na nossa cabeça de querer
você
impor.
Você tem que escolher, né? Essa coisa da escolha, impor, um ou outro, né?
É um impor, assim, a minha vontade, senão eu não vou, não. Senão eu não fico.
Até porque, né? Isso daí, ele sai totalmente fora. Acaba, e às vezes acaba se tornando pirraça.
Então,
e aí vocês discutem.
Com maturidade,
ou tem algum,
né?
Exato, discutem. Às vezes por uma coisa tão pequena, tão banal, que se torna um grande problema desnecessário.
E com o tempo a gente, né, conseguiu chegar num acordo. E a gente foi para um outro lugar e foi muito legal para nós lá.
E existe um ditado, né, Júnior, que é respeite para ser respeitado.
Então é muito importante respeitar, ouvir. Nesse momento ali, quando você tem uma posição e a outra pessoa, de ouvir, né, o diálogo, que é uma coisa que está faltando muito hoje, né, o respeito. Você pega esse aparelhinho aqui, que é o celular, o que você mais vai achar nas redes sociais, se você abrir aí, é a palavra desrespeito. Né? A pessoa que tem uma visão de mundo diferente da tua, ela é um imbecil. Já é assim. Esses dias eu vi, né, pessoas postando assim: ah, se você votar em fulano, é exercer o seu direito de ser imbecil. Se eu voto naquela pessoa e recebo um face desse, eu ia ficar triste, chateado com essa pessoa, porque ela está me chamando de imbecil. E o que ela ganha com isso? O que, que a nossa amizade
a
ganha
perde.
Com isso? Né?
Nada.
O que é essa pessoa? E a gente já viu na política, por exemplo, que inimigos no passado hoje são aliados, né? E as pessoas que eram dos dois grupos, eu vi muito isso no interior, né? Dois grupos diferentes. E aí os dois caciques lá falando que o fulano é ruim e o outro é ruim. Aí os discípulos, né, os seguidores, brigam entre si, daqui a pouco na outra eleição esses dois estão juntos, os dois caciques, e a gente não consegue nem olhar na cara um do outro, estamos nós ali, porque a gente que brigou.
Eu acho que um pouco no respeito ele entra a empatia, porque é para você realmente se colocar no lugar do outro, para ver o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo.
E aqui que eu acho uma coisa importante, que tem uma frase que o importante não é o que você acha, mas como o seu cônjuge se sente. Ah, eu respeito. Isso não importa. Eu respeito a Silmari. A pergunta é: a Silmari se sente respeitada? Ela se sente respeitada? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Às vezes você acha que a pessoa... Não, eu nunca fui desrespeitoso. Às vezes a gente foi e nem se percebeu. Então é importante a gente saber, perguntar. Porque o respeito, ele é muito importante no casamento. Quando a pessoa não se sente respeitada, valorizada, né? A deferência. Não, eu preciso conversar com a minha esposa. É muita brincadeira entre homens, né? Às vezes assim, ele tem que pedir... Vamos jogar bola hoje, né?
Permissão.
Vai ter que perguntar para a esposa. Mas não é permissão, né? Mas é uma questão de bom senso. Peraí, vou ver se eu não tem alguma coisa,
acontece,
um compromisso.
Exatamente,
alguma,
né, de marcar um compromisso.
O Marco está esperando e a gente às vezes esquece.
Hoje, com essa coisa, a gente está muito em casa, você não tem muito isso, né? Porque você nem sai. Mas às vezes acontece, a gente queria às vezes marcar dois compromissos no mesmo dia e tem disso, né? Então essa coisa de última hora, às vezes, não dá muito certo. Deixa eu só dar uma lidinha nos nossos comentários e nossas participações aqui, porque nós estamos nos encaminhando para o final do programa já. A Cristiane Neuvel diz: boa tarde, Deus abençoe todos, dela da comunidade Cristo Redentor lá de Pelotas. A Rosângela Ferreira Destro, ela diz assim, estou assistindo pela primeira vez e estou amando. Olha, que sintonia só de casal.
Não, isso aqui é uma
muito
beleza,
obrigada.
Você não viu nada, hein? Você não viu nada, hein, Rosângela? Isso aqui é um negócio que é Pelé e Coutinho.
Tudo Duro bem que eu não entendo nada de futebol, né?
Você não sabe quem foi Coutinho?
Eu não, Júnior.
O Pelé era o camisa 10 do Santos, tá. E o Coutinho era o 9. Era
o Pelé
dupla.
Eu sei quem foi. Ah, então. Mas o Coutinho não.
Pois é.
O Coutinho então era o Ronaldinho, era o Ronaldo?
É, mas
o Ronaldo
assim,
era camisa
9
também.
Porque o Pelé, aqui um comentário muito importante. O Pelé tem 1.200 gols, mas ele tem quase o mesmo número de assistências. Ele dava muita assistência, porque os caras iam tudo em cima do Pelé. Aí ele olhava pro outro, tava
eu, então,
o Coutinho.
A nossa parceria é
o Toque
boa,
Me Voe.
É muito boa.
O Toque Me
Olha
Voe.
Só, a Valtral diz que Joinville, Cidade das Flores.
Das Flores, mas tem uma história a ver com um príncipe ou com uma princesa.
Tá bom, né? Eu vou pesquisar depois.
Te garanto.
A Tânia Maia também está nos assistindo. Beijo,
Tânia.
Ô, dona Tânia,
saudade, um beijo. Se Jesse Mar falou que você estava com Covid, mas errou o sobrenome.
Eu errei o sobrenome.
Graças a Deus.
Era a Eunice... Ah, era não. A Eunice Butzlaff está dando boa tarde. Ela lá de Colatina, um abraço a você e a todo o
um
povo de Colatina.
Um grande abraço. Como é que está o Rio Doce aí embaixo?
É, a nossa comadre mora em Colatina, nossa afilhada também.
Mônica Belso, tá todo mundo lá, o Vanderlei, acho que tá lá ainda.
O Gui também,
o Gui,
né?
Também, Guilherme.
Família Bels. A Álida Bertmes, exatamente, mas tô falando da família Belso, mora toda lá. Boa tarde, estou
não,
ouvindo.
Não, o Juliano é Belso, ele mora em Vitória.
Ai, é verdade, então não é. Então a família do seu Arnaldo mora lá.
Mora lá.
Tá. A Álida já linda aqui. Boa tarde, estou ouvindo pelo celular, Itajaí, Santa Catarina.
Oh, Itajaí, um grande abraço para Itajaí. Itajaí, nós temos.
A Carmen Lidic, vários kkkkkk. E ela diz: esse pum foi ótimo.
Foi que você não lembra bem, porque ele foi fake, né?
A Ruth Solange, não, é melhor não, senão nós ia ter que evacuar a sala. É. A Ruth Solange diz: senso de humor é muito importante, ajuda demais na relação do casal. A Cilde Schneider disse que tem perucas para escolher, viu? Então eu vou ficar.
Viu, Cilde? Eu preciso uma daqui aqui, assim.
É, mas depois tem. Depois eu vou contar uma com relação à franja, à tua franja aí. A Cilde Schneider diz: olha, eu não sou casada, mas nos nossos dias é mais que necessário falar sobre relacionamento entre casais, família. O mundo precisa disso. Parabéns pelo assunto escolhido.
É, mas ou seja, a gente está muito preocupado realmente. A família, a gente fala muito que está sofrendo muitos ataques da sociedade e tal, mas eu acho que o nosso maior problema, às vezes, é de dentro para fora. A gente não se prepara para casar, a gente não pensa muito para casar, a gente vai muito pela emoção, pelo sentimento, pelo que está junto, que é importante, obviamente. Não, né? Se você não sente aquela arrepio na nuca, assim, quando a pessoa chega perto, quando o coração não bate mais forte, quando a boca não fica seca, a tal da química, não vai rolar, né, casamento, né? Daquele calor, assim, que Paulo fala que é melhor casar que ver abrasado, né, Rodrigo? Paulo entende essas coisas. Paulo fala, melhor casar que ver abrasado. Então, a brasa, se não tiver essa brasa, se isso não estiver acontecendo, não dá para casar. Agora, só de brasa não vive o homem, né? Então, a gente precisa de mais coisas. E, às vezes, a gente não pensa nisso. Porque o temperamento é muito importante. Né?
Eu conheci realmente a pessoa.
A maturidade da pessoa. Às vezes a gente não casa com uma mulher, a gente casa com uma menina. E aí
e
ela muda.
Também,
e eu já vi vários casos. Ela muda e ela se torna uma mulher. E aí quando ela se torna mulher, ela olha para o lado e fala, não é com esse homem que eu quero continuar. E, então eu já vi acontecer.
É a maturidade. Eu acho que é o amadurecer do relacionamento, né? Então, essa coisa.
E a pessoa amadurecer.
E para isso não tem. Não, a gente não pode definir assim. Eu e o Júnior, a gente namorou 8 anos e meio.
Pouco tempo. Pouco,
Rodrigo, quanto tempo faz que tá namorando a Irena?
Eu tô fechando já 3 anos agora.
Mas não quer dizer que o Rodrigo com a Irena vão ter que esperar 8 anos e meio para casar, ou
não,
que 3 anos é pouco, ou que 3 anos é muito.
Eu sou favorável que o Jefferson e a Rosilane fizeram.
Eles se namoraram 10, 11 anos. Mas não tem, a gente não consegue colocar isso, né, no papel.
Não,
mas é realmente o amadurecimento da pessoa, do relacionamento.
Tem uma prima da
tá
minha
maduro.
Mãe, a madrinha, eu chamo de tia Márcia, porque ela é da minha mãe, que ela fugiu, né? Saca? Tinha aqueles antigos que fugiam. Ela fugiu, eu não sei quantos anos tinha o Walter. 16 anos. Ela tinha 13. Se conheceram, 2 meses, fugiram, assim. Então, até hoje, né? Vê, ela tá com a idade da mãe, quase 70 e poucos anos, já tem bisneto.
Olha, sim.
E deu super certo, né?
É, então,
casou, o Walter isso é um não quer dizer, amor, mas de pessoa,
essa coisa tinha... eu acho que do amadurecimento.
E é um casal que tinha sempre muito bom humor. O Walter, ele tinha. Além do que o Walter tinha sorveteria em Francisco Beltrão,
não
adorava
tinha como
visitar
ser mais
ele.
Feliz. Mais feliz.
Marshmallow. Não, aquele verdinho é pistache.
Pistache.
Sorvete de pistache que ele homem fazia.
Aí a gente gosta de sorvete de pistache.
É uma delícia.
A Herta Piandes assistindo aqui de Canoas. Tereza Boni. Beijo, oh, dona Terezinha. A boa tarde. Eu também estou assistindo. Ela coloca aqui, viu? Um
que
beijo.
Beleza,
é.
Viu?
Mas uma amizade nossa do nosso estágio.
Outra
eu digo
família
que é o nosso
fabulosa,
estágio.
Assim, que nos acolhia muito bem. A gente tinha muita alegria de estar com eles.
Verdade.
O seu Silvio.
Tá dando... Lembro muito do feijão tropeiro que a dona Ingborn fazia.
É verdade.
Muito bom. E a sobremesa que a Terezinha fazia.
E o café.
Não tá.
E cantar
com
o seu Silvio
falar,
também. Era um
seu Silvio tocando a flautinha.
Tocando
dele,
flauta
nossa.
De ferro e eu cantando, Rodrigo. Nossa, era duas coisas bem afinadas. O seu Silvio é o pai do pastor Silvio aqui. Fabuloso.
É, um querido.
Fabuloso.
A Elisa diz, ó, eu e o Renato nos respeitamos sempre. Se um ou o outro errou, temos o discernimento de pedir perdão um para o outro. E é verdade.
É o que você falou na história da maturidade, né? A maturidade é algo importante. Você amadurecer junto. Isso é um processo também, acho, importante para o casal. Um dia acho que a gente devia abordar isso. Não sei se é possível, né? Se a gente tem material para isso. Mas às vezes a gente percebe
pode fazer uma pesquisa grande.
Que uma pessoa às vezes amadurece e a outra estaciona. Eu vejo muito isso na igreja, às vezes, né? Cristãos, assim, que eles estão no mesmo nível espiritual, se dá para medir isso, pelo menos aparentemente, não amadurecem. E há outros, assim, que você percebe o amadurecimento. E no relacionamento também, às vezes você continua aquele menino, igual, vamos dizer, eu tenho, né, 47, comecei a namorar a Samara com 17. Eu não posso ser o mesmo.
Uhum.
Se eu for o mesmo, cara, alguma coisa... aconteceu,
a
né?
nossa vida vai mudando, né, Júnior?
Os papéis, a vocação,
coisas,
a gente vai colocando mais coisas, a gente vai envelhecendo, né, vai amadurecendo, vai perdendo experiência. Agora, tem uns caras que ficam um adolescentão aí, né?
É. Olha só, a Leia Jandrei, ela sou de Barros Cassal, no Rio Grande do Sul. Ela está escutando nós, ela né, está nos escutando, luterana, o pastor dela se chama Marcelo Witt e ela está gostando,
conheço
adorando
Marcelo
a Witt. Conversa.
Que legal.
E a Herta Pian diz que muito bom assunto, pena que entrou tarde, está quase acabando o programa, é verdade. Herta, mas assim, ó, o programa fica gravado ali no Facebook da
eu
rádio.
Eu falei sobre PUM hoje, um assunto muito importante
sobre
na vida do casal.
O programa fica gravado no Facebook da Rádio Cristo para
acabou
Todos.
Acabou de mandar eu calar a boca.
Eu falei...
Isso é falta de respeito. Isso, deixa anotado aqui.
De novo. É ó, ele vai começar... Acho que foi ano passado que você ficava sempre anotando as coisas, né? Eu vou começar a anotar
é
também.
Falta de respeito.
Não. Uhum, então me desculpe, amorzinho.
Nossa, agora
você também não pode
essa,
pedir, né?
Essa
que é
falsidade.
É. Né? E a Tereza diz, quanta saudade boa. É verdade. Verdade mesmo.
É. Olha que coisa interessante, Silmar.
A gente tem várias coisas
tem
aqui, a gente
aqui
não passou
sobre
nem
o
metade.
Respeito. Mas não tem, a gente
mas
não tem um compromisso com
isso.
O conteúdo.
Eu só quero ler uma frase aqui.
Mas eu achei
encerrar.
Aqui sobre o respeito. Uma pesquisa sobre casais, olha que interessante essa conclusão.
Eu deixei marcado.
Em casamentos fortes e felizes, quando o marido e a esposa conversam sobre um problema, eles lembram de 5 coisas positivas para cada coisa negativa. Já quando se conversa com casais que estão caminhando para o divórcio, para cada observação negativa, eles falam menos de uma coisa positiva. Quer dizer, você só enxerga o lado ruim. Né? O negro da força. Né? Star Wars. Você só vê os problemas. E, óbvio que às vezes é um problema que só tem problemas, pode ser isso. Né? Ou você só está conseguindo enxergar porque isso está te incomodando tanto que já... A situação já degringolou, já foi o casamento para cucuí. E aí, né? E aí você, às vezes, não tem mais como intervir para consertar.
Verdade.
Então, olha que interessante essas questões. Então, é importante a gente parar um pouquinho para pensar. Se você vai colocar na balança do seu relacionamento, há mais coisas positivas ou negativas? Né? E cuidado com o que você põe como positiva. Né? Às vezes você está no casamento por segurança financeira, por acomodada, por acomodado, né? Por medo.
Essa coisa do,
por
confortável para mim, tá bom.
Vergonha. Você divorciado. Inclusive, a gente tem conversado, com alguns colegas pastores e também esses dias no conselho editorial da editora, que a gente acha que precisa escrever um livro abordando a questão do divórcio, dos divorciados, que há muitos sentimentos, assim, culpa, fracasso. Então, é um assunto que a gente quer abordar de uma maneira, não com culpa, mas com esperança, a reconstrução.
A vida da gente, a gente nunca, eu acho que a gente não imagina o fracasso. Tudo que a gente tenta construir, tenta fazer na nossa vida, casamento, estudo, é tudo, você sempre pensa que é até o fim, é bem isso, é até que a morte nos separe, mas não basta, né, Júlio? Você não pode também ficar vivendo de um relacionamento.
Sim, e às vezes as coisas...
E entristece, a pessoa não é feliz, então eu acho que tem que cuidar mesmo. E eu acho que sim, culpa, acho que isso é importante.
É, sim, né? Essa questão da graça de Deus, né? De dar uma nova oportunidade para a gente recomeçar. E essas coisas todas né? Porque às vezes o casamento ele já está doente, a gente não trata. E também às vezes a pessoa... Tem coisas que não tem como tratar, infelizmente, né? Porque às vezes o amor esfriou, né, Simone? O amor esfriou e aí já viu. Mas nós vamos deixar os próximos ingredientes para o próximo programa. A gente vai falar sobre outros temas muito importantes, mas você falou que tinha uma frase.
Sim, eu achei muito legal. E foi até isso que a Nina comentou com a gente, que eu acho que engloba tudo, né? Uhum. Que ele diz assim, ó, seu cônjuge é seu tesouro.
Eu sou teu tesouro.
Sua união começou
pesado para carregar, né?
Igual um tesouro. Preciosíssimo. Sua união começou por amor e deve permanecer eternamente com amor.
Não é eternamente, tá? Até a morte separe. Nunca esqueça disso.
Eu não concordo muito com isso, mas enfim.
Não é, casamento não é perpétuo.
Isso eu vou conversar com Deus na hora que eu chegar.
A Silmari, ela falou que se ela morrer, eu não posso casar com outro, porque... Eu falei, não, é até que a morte separe.
Case
de novo.
Não.
Case de novo. Tá aqui, ó. Se eu morrer e você for candidato, é uma
se
bela
morrer,
candidata.
Se morrer, as meninas vão te as casar.
Uma bela candidata, tá? A Silmari é um belo partido.
É?
Exatamente.
Não, tá bom assim. Tô ótima. Tô muito feliz contigo.
Sim, mas se eu morrer, eu quero que você continue feliz.
Não, Deus vai deixar a gente.
Aí você vai fazer um programa velhinha. Comparações. O nome do programa. Comparações. Aí você vai falar, nossa, eu achei que o Júnior era tudo maravilhoso, mas depois que eu conheci o Ricardão, aí que eu vi que era bom.
Vou terminar a frase, não vai acabar o programa, não vou terminar de ler.
Isso.
Tá? Seu cônjuge é seu tesouro. Sua união começou por amor e deve permanecer...
Por amor.
Por amor.
Isso.
Algumas vezes o mundo cega a nossa visão e falhamos em nosso lar, com nossa família e com nosso amor precioso.
Posso só fazer um comentário aqui?
Sim.
Algumas vezes, não é só o mundo, né? Tem três inimigos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne. Eu morro de medo da minha carne. O mundo é o que me provoca.
É a tentação.
Né? Imagina, né? As mulatas do Sargentelli, os antigos vão lembrar, né? Mulata do Sargentelli, você vê que a escola de samba, as moças, blá, 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 né? É uma tentação. Às vezes você abandona a tua família porque o trabalho, né? Porque você quer ganhar dinheiro, 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 é a tentação. Mas quem é que decide isso? Quem é que decide pôr a mão na mulata? Quem é que decide pôr a mão na prata? Quem é que decide abandonar a tua família para ir se divertir como se você fosse solteiro? Sou eu. Então
é uma decisão.
Eu lembro daquela figurinha, né? Tem uma igreja lá que o pastor pregando, o diabo sentado do outro lado da rua, no meio-fio, no cordão, chorando, né? E falando assim: tudo eu. Então a gente meio terceirizar a culpa para o mundo. Às vezes
eu acho
a
que
gente.
Esse mundo
engloba
tudo.
Sim,
né?
Mas são esses três inimigos, tá? O diabo, o mundo e a nossa carne. O diabo e o mundo, eles podem oferecer a maçã, o fruto proibido, a tentação, mas quem é que pega? Quem é que comeu o fruto proibido? Quem é que trai? Quem é que rouba? A ocasião faz o ladrão, a gente brinca, não, a ocasião revela o ladrão. Né? A decisão é minha. Né? A decisão é minha. Então, eu tô cego? Né? Eu errei, eu falhei na minha decisão. Eu já errei muito, gente. E eu digo assim, eu não posso,
né,
é fácil terceirizar e dizer que foi. Não, a culpa é minha. Eu errei. Eu. eu me deixei levar, ah, coitadinho, foi a tentação, não, fui eu. Eu. E isso que é o duro. Se você não souber tratar isso, vai te dar uma grande culpa. Porque você, se você tiver consciência, você sabe que foi você que errou.
Eu, pobre e miserável.
Eu errei. Não é o mundo, ah, o diabo. Eles me tentaram e eu caí na armadilha deles. Então eu posso ficar muito bravo e a hora que eu encontrar o diabo, posso querer dar nele. Agora, é por isso que às vezes é tão difícil. Porque no fundo a gente sabe que quem errou foi a gente. Então, quando algumas vezes o mundo cega a nossa visão...
Ele vai ler.
Fala você, não. Só dei a introdução para você seguir agora.
Cega a nossa visão e falhamos em nosso lar, com nossa família e com nosso amor precioso. Falamos besteiras, acusamos, vemos problemas onde não existem. Brigamos e machucamos por impulso e egoísmo. Mas jamais devemos esquecer que a pessoa com quem casamos é o nosso tesouro mais precioso. E isso não tem preço. Ter o sentimento verdadeiro de ternura e carinho é o melhor presente em nosso cotidiano e o perdão anda lado a lado com o amor.
É o meu precioso.
My precious.
É a pessoa que Deus nos deu, né? Que a gente ganhou de presente. Então, que a gente valorize a pessoa do nosso lado, né? Que a gente seja honesto, que a gente seja... né, digno de confiança, que a gente tenha senso de humor, que a gente respeite e que a gente esteja sempre juntos, né, para que a gente tenha realmente um casamento que seja firme, forte, mais firme que palanque no banhado. Balança, mas não cai.
Quero mandar um beijo para Fátima Pins, que está nos assistindo de Freiburg.
Achei que era Fátima Bernardo.
A Silde Schneider manda um abraço para a gente, diz que foi muito bom estar aqui com a gente. A Leonira Dopp também manda carinhas e vários emojis. A Marli Grub também. E a Tereza Boni diz que Deus abençoe esse casal muito, 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 muito.
Amém,
muito.
Jesus.
E muito, muito, muito obrigada a todos que participaram com a gente pelo Facebook, que nos assistiram, que nos ouviram.
Se você gostou do programa, você pode compartilhar para que outras pessoas assistam também e tenham essa oportunidade de parar um pouquinho e refletir. Esse
é o
papel.
E um beijo para nossa vizinha, Ludmila Witt, que está nos assistindo também.
Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe no trabalho. Prazer estar contigo.
Beijo, até quarta.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.